Bom dia. São muitos papéis mesmo, viu? Vamos ler como nós falamos. Romanos capítulo 12. Nós vamos continuar pensando nos nossos relacionamentos. Nós estamos olhando para a carta aos Romanos, alguns lampejos do que temos aqui, né? E nós estamos pensando na carta aos Romanos como uma parte doutrinária de princípios, e a partir do versículo 12 em diante, fala para nós da prática da justiça de Deus, da prática dos princípios que o Senhor estabeleceu. Nós vamos ler capítulo 12, versículo 1 até o versículo 8, e vamos pensar um pouquinho nesse aspecto. Eu espero que até sexta-feira nós consigamos chegar lá no capítulo 16, que nós vemos no início, né? Ainda estamos engatinhando aqui nessa parte, mas tentaremos chegar naquele capítulo que nós lemos. 12 e 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Nós vamos olhar aqui e ver alguns aspectos, ainda tratando de nosso relacionamento com o nosso Deus, mas depois também vai mais além um pouquinho, aqui nesse trecho que lemos, falar também relacionamento até com nós mesmos, né? É tão importante pensarmos na questão de relacionarmos bem com Deus, porque nós estaremos bem conosco mesmo. Eu acredito que um dos problemas de relacionamento é quando nós não sabemos lidar nem com as nossas próprias emoções, ter um controle sobre aquilo que fazemos, que falamos, né? E como agimos. Então, a coisa perde um pouco o rumo, né? Mas então, relacionamento com Deus. Aqui tem um pedido insistente, na Bíblia Corrigida que eu estou usando. Fala, rogo-vos, né? Rogar é um pedido insistente. Ao mesmo tempo que faz esse pedido insistente, aqui nós vemos um desafio lançado para nós nessa questão dos relacionamentos. Aqui diz: irmãos, pela compaixão de Deus, não por méritos, não por capacidade, não por sermos pessoas super-humanas, né? Nada disso. Pela compaixão de Deus. O servo de Deus aqui inspirado, ele usa o fato de Deus como a base para que nós possamos ter condições de fazer isso. E aí diz assim, aí lança esse desafio para nós. Apresentei, vocês se apresentem totalmente, totalmente dedicados como um sacrifício a Deus. Então, é um desafio glorioso em relação a esses relacionamentos com Deus. Isso significa para nós que, quando fala em sacrifício, que tem um preço a pagar. Os sacrifícios do Velho Testamento, que eu acredito que aqui o servo de Deus, o Espírito Santo, trouxe à mente dele, ele lembrou dos sacrifícios que eram feitos, que o Senhor tinha falado para o seu povo naquela época, para que fizessem. E talvez aqui seja o holocausto o símbolo maior, porque o holocausto era uma oferta toda consumida, oferecida a Deus. Aí então ele diz aqui, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, sacrifício santo, mas que é aceitável e ao mesmo tempo ele é racional. Então é muito interessante observar esses aspectos. Então esse início do capítulo 12, que começa a falar da prática dos princípios estabelecidos que tenha estudado até aqui o capítulo 11, aprendido que a Bíblia nos mostra, fala para nós desse relacionamento com Deus. Exige renúncia, exige desistência do eu, do ego, e às vezes perder algo aqui. Eu sei que, por exemplo, nós levantarmos antes das 5 horas para vir para aqui para oração, ou levantar para estudar a palavra de Deus, exige de nós renunciar uma hora de sono, pelo menos. Dedicação ao Senhor exige de nós, então, renúncia de si mesmo. Então, quando fala aqui desse sacrifício, é nesse aspecto de renunciar vontades, ideias, pressupostos humanos. Então, é nesse aspecto que a palavra de Deus vem nos mostrar aqui. Então, esse desafio para nós mostra que é possível, porque tem por base a compaixão de Deus. Pela compaixão de Deus, apresenteis ou ofereceis a si mesmo de maneira total. Mas diz, é algo vivo. Os sacrifícios do Velho Testamento ofereciam um animal morto. Então precisava ser repetido. Era de uma vez por todas fazer o sacrifício de um animal. E tinha que oferecer depois um outro animal. Agora diz que o nosso sacrifício que o Senhor lançou o desafio para nós, ele é vivo. Então ele é constante. É algo que fala do dia a dia. Nós falamos um dia desses aqui de, às vezes nós temos projetos e não propósitos. Aqui fala de propósito de vida. De termos uma dedicação exclusiva ao Senhor, o nosso tempo. O tempo que o Senhor nos deu. Então, é nesse aspecto que o sacrifício é vivo. Não é fazer, estamos nas conferências, viemos para aqui, para esse lugar, e que, infelizmente, para muitos se torna apenas uma tradição. Não é isso que está dizendo para nós. É constante. Saímos daqui, voltamos para nossas localidades, para nossas reuniões, mas o nosso dia a dia é uma constância. Ofereceis ao Senhor constantemente, todo o tempo que o Senhor nos der, realmente uma vida de uma oferta para ser usado, para ser utilizado por Deus na sua obra, no seu testemunho, é na prática desse relacionamento com Deus. Então é nesse sentido aqui que nós vemos o ensinamento da palavra de Deus. Então é vivo, é constante, sempre, todos os dias. Assim nos ensina a palavra de Deus. Olha aqui no capítulo 6 de Romanos. Voltamos aqui. Romanos capítulo 6. Romanos 6. Nós vamos começar a ler no versículo 11. Romanos 6, versículo 11. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aqui agora envolveu a questão da graça e diz que esse sacrifício vivo, ele é possível. Mais uma vez, não porque somos capazes, é pela graça. Tito diz para nós de maneira muito clara que, a carta a Tito diz para nós que é pela graça manifestada em Jesus Cristo que somos salvos, mas é por essa mesma graça que nós temos condições de sermos corrigidos, ensinados, educados para servir a Deus. É pela graça. Mas aqui diz para nós, então, que nós devemos considerar esse ponto. Que nós que somos novas criaturas, que já temos crido em Jesus Cristo, nós temos uma capacidade que o homem natural não tem. O homem natural não tem condição nenhuma de entender, de fazer a vontade de Deus. Ele não faz. Por mais que ele se empenhe, por mais que ele tente, ele é incapaz. Porque é algo espiritual, não é da capacidade humana, é pela graça. Mas aqui diz que nós que já temos crido no Senhor, devemos não sentir, não visualizar, não perceber por capacidade humana. Aqui diz é para considerar. Considerar que somos mortos para o pecado em Jesus Cristo. Identificados com Cristo pela fé. Nós morremos com Ele para as condições humanas de viver no pecado. Mas somos vivos para Deus em Jesus Cristo. Como Cristo ressurgiu, nós somos novas criaturas. Isso nós já sabemos. Mas aqui diz, considerai. É aceitar que o Senhor diz que é assim. O Senhor diz para nós, olha, vocês já morreram para aquilo que faziam antes. A maneira de viver que era anterior. Já morremos. E aí diz assim, mas vivos para Deus. Nós somos vivos para o Senhor. Então, aqui vem a ideia desse sacrifício vivo. Vivos para servir a Deus. Aí diz assim, olha aqui, versículo 13 que nós lemos. Morte para os pecados, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos. É esse aspecto que é o relacionamento com Deus. Que vai realmente nortear todos os nossos relacionamentos como servos de Deus, como igreja de Deus, como povo de Deus. Então, diz que é vivo, sacrifício vivo. Vamos olhar aqui, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. 2 Coríntios 5 e 15. Aqui diz para nós a respeito do Senhor Jesus Cristo. Aí diz, Ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então esse é o desafio para nós, o povo de Deus. A cada ensino, a cada exortação da palavra de Deus para nós, nós somos desafiados e convidados a ter uma vida de sacrifício vivo, uma entrega total ao Senhor, dia após dia. Ai, eu estou envolvido agora em fazer visitas, aí eu vou trabalhar. Aí eu trabalho um mês, com algumas viagens, e paro por aí. Ah, esse ano eu já fiz muito. Aqui fala de constância, de uma vida de dedicação, seja onde estivermos, seja lá, eu estou numa universidade cursando um curso que é necessário para a vida, por exemplo, mas lá naquele lugar, eu sou sacrifício vivo. Lá no trabalho onde estamos, seja onde estivermos, sacrifício vivo é um lugar de renúncia das próprias vontades para realmente estar à disposição de Deus, como nós temos lido na palavra do Senhor. Para aqueles que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Estamos identificados com Cristo, com a sua obra, e assim vai. Então a palavra de Deus nos fala que esse sacrifício, então, ele é um sacrifício vivo, é constante, não é feito uma única vez. Não é só aqui nas conferências que somos crentes, não é só na reunião da igreja local que somos crentes. Atuação constante em todo o tempo, sempre lembrando do testemunho, sempre lembrando de levar amigos, de testemunhar, de demonstrar Cristo, de tentar mostrar para eles que estão no pecado. Renúncia de momentos nossos particulares para servir realmente a Deus. Então, vivo constante. Mas aqui diz também que deve ser, por isso, por sermos identificados, mortos para o pecado, para viver para Deus, diz que esse sacrifício é santo. Nós já entendemos muito bem, nós sabemos que a palavra santo na Bíblia fala de separação, é algo consagrado a Deus. A Bíblia diz para nós que se escolhermos ser assim, seremos vasos consagrados, vasos para honra, instrumentos na mão de Deus, separado, se assim escolhermos ser. Aqui está falando de santificação, de separação. Na prática, esse capítulo 12 em diante fala da prática. Nós já sabemos muito bem que nós somos santificados em Cristo, lavados em Cristo, baseado na obra que Ele fez. A nossa posição diante do Senhor nosso Deus é de separado para Ele, baseado na obra que Cristo fez. Essa posição ninguém nos tira. Estamos em Cristo, separados para Cristo. Mas a prática é outra realidade. Às vezes tomamos posse dessa salvação, mas esquecemos do sacrifício constante de redivivos dentre os mortos. Mas aqui diz, santificação, parte prática, uma vida de separado, de consagrado. As cartas, se nós olharmos, por exemplo, para a mesma que Romanos, capítulo 1, os irmãos de Roma são chamados de santos. Vamos olhar, capítulo 1 de Romanos. E as outras cartas também. Romanos capítulo 1, versículo 7. Olha como o servo de Deus inspirado fala para aqueles irmãos ali em Roma. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Essa é a nossa condição, chamados santos. Agora, o questionamento que vem para nós é o seguinte. É real em nossas vidas, no dia a dia, nossas ações, nossa maneira de ver, de fazer, de atuar, é nesse aspecto de santidade prática? É a separação do mal. Isso exige o que nós estamos olhando como sacrifício. É um sacrifício santo, algo de dedicação exclusiva para o Senhor, visando a honra, visando a glória, que é só dele, da qual ele é digno. Então, diz, vivo, santo, e diz, isso é aceitável. A minha Bíblia que eu estou usando fala agradável. Ah, o Senhor aceita essa dedicação exclusiva. Vem aquela ideia lá, né? Ah, o irmão fulano é missionário, ele tem dedicação exclusiva, né? Ah, o Senhor tem nos chamado, todos nós, para dedicação exclusiva. É todos os dias somos missionários de tempo integral, todos os dias. Sacrifício vivo, atuantes, sempre, constantes. Temos nosso trabalho, lá está nosso campo, o campo de testemunho. Talvez não temos nem como abrir nossa boca em certos lugares para falar de Cristo, mas nossas vidas santificadas vai falar muito mais alto. Ah, quando eles verem realmente nossas ações moldadas no ensinamento de Cristo, aí faz diferença. Dizem que Mahatma Gandhi, né, aquele líder indiano, ele certa vez falou, como uma forma de negar a fé, né? Eu não estou dizendo que concordo com nada do que ele falava, né? Estou dizendo o seguinte, de que certa vez ele usou, registraram isso, eu li, que ele falou assim para os cristãos, olha, o Cristo que vocês falam realmente é muito interessante. Mas o que vocês fazem, não. O que vocês fazem, não. Então, é muito interessante pensarmos no nosso testemunho. Eu sei que esse líder político que teve no passado, que ele é endeusado pelo Ocidente, ele foi um grande mal para o próprio país dele, né? Se for olharmos com sinceridade, para o hinduísmo em si que ele defende, as castas que ele defendia, aquela coisa toda, ele foi um grande mal. As ideias que ele propagou, que causa problema até hoje. Mas É um argumento que às vezes nós colocamos na boca dos céticos, colocamos nas bocas dos rebeldes, quem é contrário à palavra de Deus. Ah, eu gosto muito do Cristo de vocês, mas vocês. O islamismo também fala, né? Ah, não, o Cristo realmente é muito interessante. Os cristãos que é o problema. Então, aqui fala para nós de essa seriedade de uma vida de separação. Quando nós nos mordemos entre nós, nos relacionamentos, ficamos, ao invés de, como nós temos aprendido, da guerra contra um inimigo feroz, da batalha espiritual que nós enfrentamos na nossa mente, como temos aprendido. Nós estamos nos mordendo uns aos outros, tratando os irmãos como inimigos, dando mau testemunho em todos os aspectos. E às vezes usando a teologia como base. A teologia, né, que eu usei aqui o termo, é no aspecto de usar a letra com entendimento meramente humano, sem aplicação da grandeza do Senhor, do amor de Deus, sem permitir a atuação do Espírito. Aí nós não estamos vivendo numa santidade prática. Aí diz para nós aqui que quando é feito constantemente, quando é feito com separação verdadeira e não apenas na aparência, com aplicação real da palavra de Deus em nós mesmos. Irmãos, nós temos um problema sério, que é, eu vou aplicar na igreja, eu vou aplicar na irmã e no irmão, eu aplico nos outros, mas nós esquecemos de olhar que essas verdades é para nós individualmente. Nós somos criadores de problemas quando nós começamos a aplicar aquilo que aprendemos de doutrina, sem ser movido pelo Espírito, sem ser movido por amor verdadeiro de irmãos, tentar fazer o irmão crescer, tentar ajudar a crescer, a igreja a desenvolver em Cristo. Nós nos tornamos apenas teóricos. A teologia nesse aspecto vira uma teoria. Na verdade, a teologia em si, como estudo, é apenas teoria. Não há prática da santificação verdadeira. Isso não é agradável, porque quando é feito constante e com verdadeiro entendimento, o Senhor aceita. É algo aceitável a Deus, agradável a Deus. Olha aqui em Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, vamos olhar aqui, capítulo 4, versículo 18. Filipenses 4, o versículo é o 18. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou depois que recebi de Epafrodito o que de vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Aqui o apóstolo simplesmente tinha recebido ofertas, ajudas da igreja. E ele diz: isso foi algo agradável a Deus, um sacrifício agradável a Deus. Então, quando que é algo agradável a Deus? Como quando é realmente feito segundo aquilo que o Senhor determinou, segundo aquilo que Ele falou. Eu não sei, nós não vamos entrar em muitos detalhes, mas os irmãos devem lembrar de Davi, o rei Davi, com relação a trazer a arca de Deus. Lembra aquela passagem em Samuel? Davi estava cheio de boa vontade. Ele sabia que a arca era símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Precisavam, o povo precisava daquele símbolo. Embora em muitos casos ficaram só com o símbolo e não tinham a realidade. E pode isso acontecer conosco, infelizmente. Mas nós lembramos que ali, ele cheio de entusiasmo, de boa vontade, ele pegou, foi... resolveu, olha, precisamos trazer a arca para que o Senhor possa ser engrandecido, os sacrifícios feitos de acordo com a vontade de Deus e assim por diante. Só que ele usou metodologias humanas. Ele usou um carro novo, que era o modelo dos filisteus, e ele fez isso. E nós sabemos o que aconteceu. O Senhor rejeitou totalmente, não foi agradável a Deus. Era um sacrifício. Ele levou 30 mil pessoas. Era ali um aparato. Até parecia que ele queria realmente fazer um ato político, né? Nós estamos em tempo de movimentação política, né? No Brasil. E nós sabemos que quem se envolve com a política sempre gosta dessas movimentações. Muita gente, né? Causa impacto. Aí parece que Davi, meio soberbo nesse aspecto. Deu tudo errado, teve morte, o Senhor rejeitou. Morte fala de separação. Quando nós fazemos algo que não agrada a Deus, o resultado é separação. O Senhor, esse relacionamento com Deus é quebrado pela falta de conhecer. E lá em Crônicas, vamos ler essa parte. 1 Crônicas, capítulo 15. 1 Crônicas, capítulo 15. Nós encontramos aqui que Davi gastou 3 meses para descobrir por que Deus não aceitou. Por que houve rejeição e morte. Crônicas 15, versículo 1. Davi também fez casa para si na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Vamos lembrar que não tinha o templo ainda, né? Armou-lhe uma tenda. Então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para o servirem eternamente. E Davi convocou todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor no seu lugar que ele tinha preparado. E Davi reuniu os filhos de Arão, os levitas. Agora olha o versículo 11. E chamou Davi os sacerdotes, Zadok, Abiatar e os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, Aminadab. E disse-lhes, vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Porquanto vós não a levaste na primeira vez, o Senhor fez rotura entre nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. Não o buscamos segundo a ordenança. Ah, se queremos que sejamos um sacrifício vivo, santo, aceitável a Deus, tem que seguir as ordenanças. Ah, essa palavra obediência não saiu da moda, irmãos. Não saiu. Realmente, ela está em alta. Necessidade que temos de viver segundo as ordenanças, estabelecidos os princípios da palavra de Deus. Então, nós estamos olhando aqui para Romanos 12, e temos visto, agradável a Deus, é agradável, segundo as ordenanças, aí o Senhor aceita. Se nós fazermos do nosso jeito, não vai ser aceito. Ah, é muito prático, né? É realmente, vamos fazer uma adaptação aqui, outra adaptação ali, para ficar melhor, já os irmãos já falaram sobre isso, né? Vamos fazer algumas alterações, como o irmão citou, lideranças mundiais aí, religiosas, estão querendo fazer uma nova adaptação da Bíblia, e tem alguns que dizem que já tem até uma versão da Bíblia totalmente alterada, né? Já alteraram versões, mudando os versículos. Nós já sabemos que já existia há algum tempo grupos religiosos que fazem adaptações com palavras diferentes, com outros significados. Mas agora não, tem mudado totalmente trechos inteiros. É uma nova versão da Bíblia para que essas ordenanças sejam alteradas para mudar, para infiltrar em nossas mentes, né? Que está normal fazer do nosso jeito. O Senhor determinou verdades absolutas que nós precisamos seguir para ser agradável. Então o sentido aqui, que a minha Bíblia usa agradável, é aceitável. O Senhor não aceita qualquer coisa. Nós usamos muito aquele versículo, aonde estiver 2 ou 3, né, o Senhor está no meio. Nós esquecemos uma parte, né? Onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor. Ah, tem que ser no nome dele, autoridade dele, com normas que ele estabeleceu, não são as que nós inventamos e criamos. Não é antiquado. Eu já contei isso aqui, mas eu vou contar de novo. Uma vez, nós estávamos numa conferência, já tem alguns anos, eu estava aqui, Aí apareceu aqui uma pessoa que esteve aqui quando foi criança, muito jovem. Os pais eram dessas regiões daqui. Aí ela chegou para mim e falou assim: fiquei abismada, não mudou nada, tá do mesmo jeitinho, não tem nada novo. Ela queria novidades. Como não é um cristão, é uma pessoa que se desenvolveu na área do mundo, né? Aprendeu muitas coisas. Ela queria ver novidades, queria grupo de jovens, queria coisa de crianças, queria um parquinho, queria. Eu acho que ela pensou que aqui seria um shopping, com tantas inovações, queriam coisas. A palavra de Deus é imutável, o Senhor não mudou, ele não aceita as invenções. Eu li uma revista uma vez que tinha um tema assim: a igreja a gosto do freguês. É interessante o artigo. Tem de tudo, tem de tudo. Quadras de esporte, campos de boliche, de não sei mais o quê. Cinema, tudo. As megas denominações, né? Não é isso. Isso não é agradável. A simplicidade da palavra de Deus. Por mais que nós estamos vivendo uma geração com dificuldades para ouvir, né? Concentrar. Eu tenho experiência com jovens. Eu já percebi que os jovens que não são cristãos, principalmente, mas infelizmente têm atingido cristãos também, você não consegue conversar, falar, expor algo para um grupo de jovens mais do que 5 a 8 minutos. Não se consegue. Que a pessoa agora nós falamos aqui 50 minutos. A pregação expositiva, ela é muito importante. Nós aprendemos a ouvir. Então, a simplicidade da palavra de Deus é agradável, é segundo ordenanças. Se fizermos do nosso jeito, o Senhor não vai aceitar. Não adianta. Não veremos resultados. Resultados de crescimento, de desenvolvimento, de seriedade, de reconciliação. Não veremos. Então, a palavra de Deus nos fala disso. E aqui também diz mais que é agradável a Deus, porque diz, porque é um culto racional. A palavra culto fala de ofertas, de ofertar ao Senhor, né? Ah, o Senhor aceita porque é racional. Alguém fala, então, peraí. Então é dentro da lógica humana. Vamos ler aqui em Efésios. Efésios 5. E nós veremos que não é bem assim. Efésios 5, versículo 10. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Olha onde está a questão racional aqui. É algo inteligente. O Senhor não aceita aquilo que nós não fazemos com verdadeira compreensão. O culto é racional nesse aspecto que nós estamos fazendo porque nós entendemos que essa é a vontade soberana de Deus. Não adianta nada, as irmãs. Eu estou olhando aqui as irmãs com as cabeças cobertas, né? Mas a irmã vai fazer isso por quê? Qual é o motivo de fazer isso? É com entendimento ou é uma tradição? Se for tradição, não se resolve. Não é assim que se faz nas coisas de Deus. É com entendimento da ordenança. Tem uma lógica espiritual. Uma lógica espiritual. Vamos olhar Colossenses. Vamos mais um pouquinho. Colossenses capítulo 1. Colossenses 1. Vamos ler aqui. Versículo 9 também. Colossenses 1, versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Ah, os nascidos de Deus, ele tem condição de ter uma inteligência muito além dessa capacidade humana. A simplicidade de um irmão realmente voltado para o Senhor, dedicado, e um irmão, faz com que ele desenvolva inteligência espiritual. Não é lógica humana, não é A racionalidade humana é algo voluntário com o entendimento da vontade de Deus. Aonde está a base de se fazer isso? Onde se faz? Entendimento, conhecimento do que a Bíblia diz sobre aquele assunto. Então, o Senhor nos mostra essas verdades. Versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Aí onde está a lógica? Não é lógica humana. É conhecimento do que está revelado. É aprovando o que Deus falou. É vivendo o que Deus falou. É dessa forma que a prática do relacionamento com Deus funciona. Aí vai funcionar entre nós, seres humanos. Aonde estivermos, os relacionamentos serão diferenciados. Realmente, a prática. A unidade do povo de Deus depende da prática dos princípios. Mas é por todos nós. Não eu aplicando nas irmãs, nos irmãos. É aplicando na minha própria vida, para que eu possa realmente fazer, com entendimento, aprovar aquilo que o Senhor diz que é as boas obras. A boas obras que o Senhor diz é a submissão à sua vontade soberana. Então, nós temos lido aqui que o Senhor, nessa prática da sua justiça, nesse relacionamento que nós temos com Ele, fala para nós. Então, sacrifício vivo, santo, agradável, com entendimento. Não é fazer por fazer. Por que fazer isso? Então, saber explicar, a Bíblia nos fala disso, né? Saber dar a razão. Por que agir assim? A razão da nossa fé. É isso, é nesse aspecto. Então, o culto, a prática de servir a Deus, de cultuar o Senhor, de fazer o que o Senhor determina, a obra de Deus em si, todo o trabalho de Deus, é feito com entendimento. Por isso precisamos estudar a Bíblia, aprofundar-se nos estudos da palavra de Deus. Precisamos disso para poder continuar. Então, nós vemos aqui. Aí o versículo 2 do capítulo 12 de Romanos diz: e não sedes conformado com esse mundo. Aí vem aí, ó. O que agrada realmente a Deus nesse sacrifício? Ele diz: apresenteis diariamente, todo o tempo, diz, mas não conformando com o mundo, mas sendo transformado. Não sermos conformados, mas transformados. Permitir que a palavra de Deus, atuando em nossas vidas, realmente ela venha fazer de nós pessoas transformadas. Transformadas pela renovação. Olha novamente aí. Do vosso entendimento. Entendimento. Para que nós experimentemos. Agora é a prática. Nós vamos perceber que o Senhor aprovou. Experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É agradável, é assim. Não é modelar em nada que são ideias humanas, mas modelar na vontade perfeita de Deus revelada a nós. Então, nós temos aqui esse desafio. Eu me lembro das orações, né? Tinha um irmão, eu não me lembro, eu não sei se esse irmão já ainda se continua conosco, se o Senhor já levou, bastante idoso, nas orações da madrugada. Ah, ele costumava, nas suas orações, fazer citações parecidas com essa que nós estamos falando aqui. Ele dizia, olha, nas orações, que nós sejamos luminares, pessoas diferentes. Quando sairmos, aí ele usava o termo, quando nós sairmos desse monte, na oração, descer lá para o vale, ele dizia, que nós possamos realmente fazer a diferença lá. Porque realmente, quando estamos todo mundo juntos, animados, felizes, na comunhão, nós estamos vivendo uma vida de separação. Mas quando descemos, voltamos para o nosso cotidiano, que precisamos trabalhar, de viver, esquecemos, né, das verdades. Os ensinos preciosos que ficamos tocados a cada momento passam. E nós deixamos de agir com entendimento para cumprir a vontade de Deus. Mas aqui, a partir do versículo 3, o servo de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele falou aqui sobre a questão de nós mesmos. Aí ele diz, porque pela graça que me é dada, diga a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Olha, a palavra de Deus fala que nós devemos ter realmente um relacionamento com Deus para que nós possamos estar bem conosco mesmo. com a consciência em paz no nosso agir, no nosso andar. E aqui ele fala de humildade. Humildade que devemos ter na aplicação da palavra de Deus, no uso da palavra de Deus e principalmente no nosso agir, né? Então, o nosso relacionamento com Deus, nós já falamos, começa quando nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador. Mas prossegue, desenvolvimento no conhecimento de Deus, na prática da palavra de Deus. E aqui diz, nesse versículo 3, que a arrogância, isso vem nos atrapalhando. O relacionamento entre os irmãos são realmente prejudicados quando nós somos arrogantes. O arrogante é o contrário do humilde. Humilde na prática, na realidade. Mateus capítulo 5, quando fala ali das bem-aventuranças, Mateus 5 e 3, lá fala assim, bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os humildes. A humildade é uma característica que pode e que deve ser desenvolvida. É escolha. Mais uma vez falamos disso. Nos nossos relacionamentos, envolve escolhas. Nós escolhemos realmente desenvolver, permitir que o Espírito Santo atue em nós com aquelas virtudes que já consideramos de Gálatas 5:22, para que nós possamos realmente desenvolver essas características. Começando com amor, e vai tantas outras virtudes. E temos condições de exercitarmos humildade. Evitar, né? Aqui diz aqui, nesse versículo 3, antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A sermos moderados. Moderados. É controle. Ah, eu perdi o controle. Ah, mas e onde? Por que que eu não permiti, então, que o Espírito Santo de Deus que habita em mim me fez eu perder o controle? Então, a palavra de Deus diz, devemos ser moderados. Autocontrole. Ah, mas alguém diz, mas autocontrole? Autocontrole é nós mesmos. Ah, mas sermos controlados pelo Senhor, pelo Espírito Santo que habita em nós, para nós sabermos agir como convém agir na casa de Deus ou nos relacionamentos diversos que temos. Somos seres dessa forma. Então, mas aqui diz para nós que isso vem de Deus. É na medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ah, irmãos, como nós temos necessidade de desenvolver nessa intimidade com Deus para que a nossa fé cresça. Fé desenvolvida. Fé desenvolvida. Experiência com Deus. Comunhão com o Senhor. Porque quando nós estamos aqui reunidos, aí viemos com muita fé, levantamos antes das 5 horas da manhã para orar. Por que fazemos isso? Ah, estamos num convívio? Mas por que que lá, no vale, como dizia o irmão na sua oração, por que que nós não estamos desenvolvendo isso? Há uma fé que cresce. Então, nós devemos evitar, aqui diz, não pensar além do que convém. Nós ficamos nos promovendo. Irmãos, nós temos aquela ideia arraigada lá dentro de nós, e isso pode acontecer entre nós, e tem acontecido. Ah, eu quero posição. Vê o trabalho de Deus como uma posição. Tem pessoas que veem o trabalho de Deus só apenas esse púlpito. Ah, eu quero ser, eu quero pregar. Mas às vezes nem o dom tem. E a pessoa não tem, não faz uma autoavaliação de si mesmo e quer se envolver com tanto trabalho. Aconteceu certa vez, eu ouvi e fiquei muito triste. Teve um irmão que viveu nessa região aqui. Eu não me lembro se é Seladinho, não sei mais. Mas ele abandonou as reuniões de princípios de sã doutrina. E ele foi para uma religião. E sabe qual foi o álibi que ele usou para ir para a religião? Ele falou assim, é porque na igreja, eu não sei se era Seladinho, eu não tinha oportunidades para pregar. Com tantas pessoas querendo ouvir o evangelho, com as portas abertas, esperando nós ir lá visitá-los. Mas ele queria um púlpito, queria aparecer para a multidão. Não é isso que envolve o trabalho de Deus. Essas visitas, nós sabemos a experiência de tantos irmãos que vão de casa nessas casas, visitando fazendas, visitando lugares. As pessoas recebem, querem ouvir. Tem irmãos indo lá para o norte de Minas, né? Visitando casas, está lá. Mas é longe, né, para ir. É difícil sair na sexta, nos sábados, depois de dia de trabalho, visitar à noite. É difícil, mas... E as pessoas não vêm. Nós vamos tentar olhar no capítulo 16 de Romanos exatamente esses irmãos anônimos. Anônimos. Não conhecidos, que fazem um trabalho maravilhoso, têm levado pessoas para Cristo. Que privilégio é esse? Mas os homens querem holofote, alta promoção, não pensar além do que convém de si mesmo. Nós não somos nada. Nossa teologia em si não vale muita coisa. Conhecimento teórico não vale, é a prática da palavra de Deus. O que é agradável a Deus é a prática. Ah, conhecer a profundidade. Ah, eu entendo tudo de Apocalipse. Eu entendo das profecias. Que bom se for praticado na própria vida, aplicado na própria vida. Então, a palavra de Deus nos fala disso. Então, aqui, ele disse, olha, não pense mais do que convém de si mesmo. Santarrões. Aqui, aqui, na minha vida, eu tenho uma, realmente, sou separado mesmo. Será que estamos mesmo? Quantas falhas, quantos problemas. Então, não pense além do que convém. Antes, pense com moderação, diz aqui, conforme a medida da fé. Ah, precisamos crescer na fé. Mas também não podemos viver com um sentimento de inferioridade, né? Aí a pessoa, mas também eu não sou nada. Quem sou eu, né? Lembra de Moisés? O senhor falou, olha, você vai tirar meu povo do Egito. Ele falou, quem sou eu? Ele falou, você, o meu servo que eu vou enviar. Nós não somos também gentinha, não. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Nós temos condições não de fazer um debate com ninguém. Nós não somos colocados na terra para debater com ateus, para fazer escândalo, não. Nós somos chamados para ser testemunhas do Senhor. E somos encarregados de tantos serviços. Existem inúmeros serviços na obra de Deus que nós somos capazes de fazer. Nós não podemos ser altivos, pensar que nós somos demais. Não somos. Somos apenas servos. Mas não, também não, nós somos servos daquele que é o dono de tudo, que criou todas as coisas. Então nós podemos ser úteis. Realmente ser úteis na obra de Deus. Servos de Deus. Não podemos... o pessoal do mundo usa um termo, fala sentimento de vira-lata, né? O povo de Deus não é. Ah, aquele povinho, não somos, não. Estamos na terra para testemunho do Senhor. Somos embaixadores de Cristo na terra. Por isso a nossa postura não é de ficar olhando para o chão, não. Somos servos do Deus Altíssimo. Mas também temos que ser moderados. E saber qual é a nossa área. A Bíblia diz, devemos procurar os melhores dons. Quantas pessoas, às vezes, querem liderança da igreja, presbitério, mas não tem as qualificações que o Senhor determinou? Então tem outros serviços tão úteis. A Bíblia diz que é bom desejar o episcopado, sim. E estude, ore, para que o Senhor dê o dom de pastorear. Mas tem que vir com uma esfera de qualificações que o Senhor diz que é preciso. E às vezes a pessoa não tem. E uma delas é ser apto para ensinar de acordo com os padrões da palavra de Deus. Ter entendimento para fazer esse sacrifício agradável a Deus, racional, com entendimento espiritual, desenvolvimento espiritual. Então, não devemos pensar além do que convém. Então a palavra de Deus nos mostra essas verdades. Mas aí ele continua falando aqui, ó, que nós somos muitos. Aí ele fala dessa unidade. Aí é possível, sim, ter união entre o povo de Deus, ele diz aqui, porque nós somos muitos. Cristo, cabeça. Cristo, cabeça da igreja, aquele que comanda, segundo a medida da fé. Aí ele diz, dos dons, aqui tem vários falando do trabalho de Deus. Cristo cabeça, os dons que ele dá para cada um fazer. Irmãos e irmãs, não tem diferença nenhuma. O trabalho feito aqui dentro com o trabalho que daqueles irmãos que estão lavando os banheiros. É para o Senhor, desde que seja feito com entendimento. Não há diferença. Ah, tem irmãos que têm muita energia, ele é muito bom para participar de tantas coisas que usa o próprio corpo, agilidade, ele faz isso muito bem. E o senhor é honrado. E nós usufruímos disso. As irmãs que atuam na hospitalidade, nesse trabalho todo, eu sou até agradecido muito, quero agradecer muito aos irmãos, eu quero aproveitar falar disso agora. Esse meu problema da rinite que estava me atrapalhando muito, e eu vi o esforço de tantos irmãos, remédios, eu sei das orações, e preocupados. Faz parte do contexto do trabalho de Deus. Esse zelo, esse cuidado. Então, quantas coisas podem ser feitas no trabalho do Senhor? Dons diversos, e mais diz, o cabeça é Cristo. Tem que ser de acordo com as ordenanças que vêm do cabeça. Tudo feito desta forma. É assim que o Senhor diz, é assim que Ele nos ensina. Que desafio para nós tem aqui em Romanos. Há um sacrifício vivo, prontos para servir. Então a unidade vai acontecer. Vamos voltar aqui em Romanos 3. Romanos 3, versículo 22. Vamos ler o 21. Romanos 3, versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Olha, muito interessante essa passagem, falando que não há diferença. Não há homem, não há mulher. Não há questão de etnias, questão de cor da pele, posição social. Você sabia que na igreja é o único lugar onde realmente não tem diferença? O nosso irmão falou a respeito que a igreja de Deus é inclusiva, né? Eu estava observando. Na igreja senta-se ao lado um irmão que é um patrão com o outro que é empregado, né? Senta tudo igual, não tem diferença, senta no mesmo banco, participa dos emblemas, no mesmo copo, come do mesmo, toma do mesmo cálice, come do mesmo pão, juntos. Aquele que ganha bem, que tem um bom salário, e aquele que ganha salário mínimo, tudo junto, não tem diferença, não há diferenças. É muito importante pensar, né? A palavra de Deus nos fala sobre isso, olha, não há receber alguém porque ele tem posse e o outro que não tem ser maltratado. A igreja não tem isso. No início da igreja, nós podemos ver que tinha a possibilidade, sim, de um escravo ser um presbítero. E às vezes alguém que tinha posse naquela época, que não era, ele não era um. É o Senhor quem faz, é de acordo com a cabeça. A distribuição dos dons. Então, nós vemos que não há diferenças. Todos nós somos servos de Cristo. A religião, os homens criaram, né, essa hierarquia. Né? Nós falamos em presbitério, né, os anciãos da igreja, mas isso não é posição, é serviço também. Tudo é serviço sob a orientação do cabeça, que é Cristo. Tudo é serviço. Não há diferença entre os irmãos responsáveis de uma igreja local com aqueles que estão lavando o banheiro. Que diferença que existe? Todos são servos e estão cumprindo o trabalho que Deus determinou. E todos podem fazer aquilo que Deus determinou. Aqui diz para nós que somos muitos, capítulo 12 aqui de Romanos. Muitos, somos muitos, mas somos uma unidade. É relacionamento. Então a vida cristã significa relacionamentos. Relacionamos entre nós. Então, o Senhor nos orienta a respeito dessas verdades. Então, existe unidade, sim, mas dentro de uma diversidade muito grande. Homens, mulheres, de mais idade e jovens. É muito bom quando nós vemos os jovens envolvidos, né? Cheio de ânimo, com muita força, com muita capacidade. A mente ainda apta para aprender muitas coisas. Eles atuando. É muito bom. Isso é muito bom. Porque é a diversidade. Olha, os irmãos que saem nessas visitas aí sabem muito bem. É bom demais levar uns jovens com a gente. É muito bom levar jovem nas visitas. Eu sei que alguém fala, mas não são tão experimentados. Eles são excelentes companhias, pela alegria que levam, pela energia que têm. É bom levar irmãos mais experimentados, irmãs experimentadas conosco, sim, mas os jovens fazem a diferença. Nós somos unidade, precisamos disso quando andamos. Então, todos nós temos trabalhos únicos, diferenciados para fazer, mas faz parte de um contexto. A figura que a Bíblia usa é do corpo, né? Tem a cabeça, mas tem os membros para executar as ordens que vêm da cabeça. Então, nós devemos fazer isso. Unidade. Mas é interessante que, quando fala que Cristo é o cabeça, essa unidade está... Porque somos todo mundo diferente. Não existe um igual, né? A unidade está num fato. Nós temos Cristo. Aí que está a unidade. Todos nós temos Cristo. Cristo é a base. As suas ordenanças, a sua palavra, a sua vontade... Ele é o centro. Por que nós não reunimos em torno de uma placa? Porque Cristo é o centro. Nós reunimos em torno de Cristo. Qual é a nossa religião? Jesus Cristo. Os seus pressupostos e mais nada. O centro de nossa atenção não é uma denominação. É Jesus Cristo. Então nós temos essa unidade. Porque Cristo... É o elo da união. É ele o cabeça. É nele que estamos. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então aqui em Romanos 12, encontramos esses ensinamentos. Eu gostaria de ter falado mais um pouquinho, mas vai ter que deixar para depois. Pretendo chegar lá no capítulo 16 de Romanos. Mas aqui então fala para nós dessa unidade. Para ser realmente unidade, precisamos deixar a hipocrisia de lado, precisamos deixar fingimento, deixar tudo de lado. Nada de ostentação. Eu fiquei pensando, lembrando do rei Ezequias, né? O rei Ezequias foi aquele que ele foi muito abençoado na sua vida, na sua passagem pela terra. O Senhor o abençoou, ele realmente fez... O que Deus determinou naquele trabalho de rei daquela época, naquele tempo era teocracia, né? Os reis governavam em nome do Senhor. Aqueles que falharam, falharam. Mas Ezequias foi um bom rei, a Bíblia diz. Mas, em certa ocasião, nós temos lá no capítulo 39 de Isaías, lá fala assim que o rei Ezequias ficou cheio de orgulho, recebeu uma embaixada vindo da Babilônia, e ele... Cheio de orgulho, ele mostrou todos os tesouros da casa de Deus. Tudo que ele tinha, mostrou tudo. Se vangloriando daquilo. Depois veio o servo de Deus e falou assim, o que você mostrou? Ele falou assim, mostrei tudo. Ele falou assim, tudo será levado para a Babilônia. O orgulho não pode subir, né, no nosso ser. Né? Nós temos aquela ideia que o poder sobe para a cabeça. Né? Vamos lembrar, nós somos apenas servos. Não existe poder na obra de Deus, não existe posições na obra de Deus, somos apenas servos, e a Bíblia diz, inúteis ainda, inúteis, fazemos só aquilo que o Senhor manda, e às vezes nem fazemos aquilo que Ele manda, da maneira que Ele determinou. Eu fiquei muito triste quando o rei Ezequiel falou assim, boa coisa é essa, não vai acontecer nos meus dias, vai acontecer no tempo dos meus filhos. Porque o profeta falou, olha, Deus falou que os seus filhos vão ser levados para ser escravos, eunucos na casa do rei da Babilônia. Vai ser levado para lá. Olha que situação. E ele falou assim, olha, é boa coisa. Nos meus dias não vai acontecer. Olha, às vezes, ações que nós fazemos, nossas atitudes, no momento, não tem muito efeito. Mas passa 30 anos, vem uma nova geração... Aquilo vai brotar, o problema vai vir. Por causa de atitudes e ideias erradas que nós temos hoje. Então, o orgulho pode atrapalhar essa união entre o povo de Deus, essa unidade. Então devemos tomar cuidado. Ostentação, né? É normal nós procurarmos o melhor que nós temos, vestir da maneira melhor possível diante de Deus, mas devemos tomar cuidado com a ostentação. Qual o objetivo? Eu me lembro do irmão uma vez, ele fez uma brincadeira numa conferência aqui, nosso irmão Ari. Ele falou que certa vez ele pegou uma carona num Rolls-Royce, né? E ele disse que se ia passando, todo mundo assim lá com a mão assim, mostrando todo mundo. Ele fez uma brincadeira dizendo que ele estava se ostentando de andar uma voltinha, né? Foi de carona num carrão e ele saiu se ostentando. Era uma brincadeira que ele fez para despertar, que era uma reunião depois do almoço, era para despertar. Mas a ostentação, ela realmente atrapalha. A carnalidade, nós estamos querendo mostrar. Então nós devemos tomar cuidado. Nós viemos para as conferências e não para um desfile de modas. Nós viemos para aqui para aprender do Senhor. Nós viemos aqui não é para aparecer para ninguém. Porque quem deve aparecer aqui é somente o Senhor Jesus Cristo. Só Ele que deve ser realmente a essência. O melhor para o Senhor é diferente de eu querer me apresentar para pessoas, para seres humanos. Então devemos tomar esse cuidado. E nas nossas reuniões também, né? Tomar esse cuidado. Eu me lembro daquela passagem ali de Atos, capítulo 25, ali quando Paulo estava preso, e ele foi, Rei Agripa, foi ali com a Berenice. Lá a Bíblia diz assim: Rei Agripa foi para julgar Paulo, para ouvi-lo, né? Porque eles não sabiam o que ia mandar para César, porque Paulo tinha apelado para César devido à injustiça que estavam praticando, 2 anos preso, sem ser julgado. Paulo apelou para César. Aí o governador chamou o rei Agripa para ouvir ele, para ter o que escrever. Aí fala lá: com grande aparato apareceu o rei Agripa e a Berenice. Chegaram lá e ouviram palavras de um servo de Deus. E ele realmente chegou ao ponto que o rei Agripa falou para ele: Paulo, você está querendo me fazer de mim um cristão? Ele falou: sim, é isso mesmo. Eu gostaria que você me tornasse igual eu. E não se, exceto as cadeias, mas ser um servo de Deus, confiado em Deus. Ouviu. Mas ali, ostentação, grande aparato com servos e tudo aquilo. Então isso não faz parte das nossas características. Quando nós saímos da nossa zona de conforto e visitamos casas, visitamos igrejas, aí nós começamos a ver a simplicidade de tantos irmãos, né? Pessoas que se converteram, mas numa simplicidade, mas sinceros e convictos de Cristo Jesus, o seu Senhor. Então nós devemos tomar cuidado com isso. Então nós temos trabalhos únicos e necessários para servir a Deus. Aqui, capítulo 12, versículo 6, então fala a nós: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia seja segundo a unidade da fé, a pregar a palavra de Deus, profetas são os pregadores da palavra de Deus. Toda a profecia está aqui. Toda está aqui. Então, explicar a palavra de Deus. Aí diz: se seja um ensinamento, um ensino, seja em ministrar, ensinar, dedicação, seja as lideranças, aqui diz, usar de misericórdia. E aí, com cuidado, com alegria, fazer a obra de Deus. Colocar na prática, né? Para nós não sermos inúteis. Dentro dessa unidade, temos funções. Irmãos e irmãs, a igreja está carente de nós, precisamos de nós despertarmos. Jovens, a igreja está precisando tanto de vocês, precisando muito. Irmãos já cansados, tem irmãos, muitos irmãos já cansados, e precisando que os jovens arregassem as mangas e comecem a assumir responsabilidades, aproveitar sua juventude, suas capacidades de aprendizagem e começar dedicação. Não importa se você é muito jovem, mas se já tem a sua capacidade, a sua força, já é um crente em Cristo. A igreja está carente da sua atuação, moças e rapazes, atuar de verdade, para que esses irmãos já cansados possam realmente descansar em Cristo, sabendo que tem futuro. Onde tem jovens, tem futuro. Lideranças precisam surgir para que assumam posições, trabalho, eu estou dizendo no sentido de trabalho, assumam as responsabilidades na obra de Deus. Não vamos, como diz a palavra de Deus, enterrar os talentos, né? Vamos enterrar. Não vamos permitir que o mundo nos sufoque de tal forma que nós venhamos não servir para ensinar a doutrina, para evangelizar, para exortar, realmente, contribuir, liderar, se o Senhor assim nos qualificar, e agir na misericórdia que nós temos aqui. Então, são ensinamentos que nós vamos guardar conosco, se o Senhor nos permitir, levaremos de continuar olhando para Romanos, para nós pensarmos mais um pouco nas nossos relacionamentos. Há relacionamentos dentro da igreja com os irmãos, nós estamos considerando hoje, que nós possamos ser atentos, acordados para essa realidade. A nossa vida prática é vida de relacionamentos. Mas se Cristo realmente é nosso cabeça, nossos relacionamentos serão de sucesso. Teremos condições realmente de fazer o que Deus quer aqui nessa terra. Amém.